Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS tem nova taxa, 1,97% ao mês.
Atualmente, 8 milhões de beneficiários têm empréstimos com desconto em folha de pagamento. Luana Karen.
A proposta foi apresentada pelo governo após a suspensão da oferta de crédito consignado por parte de bancos públicos e privados.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Marcha dos prefeitos.
Vice-presidente Geraldo Alckmin participa de abertura de encontro com gestores municipais de todo o país.
Apresentações deste início de governo.
E ressalta parceria com municípios para melhores serviços públicos à população. E
quanto mais nós fortalecermos o governo local mais próximo da população, ganha a sociedade.
E ministras se encontram com prefeitas e apresentam ações para igualdade de gênero.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Os juros do empréstimo consignado do INSS têm nova taxa, 1,97% ao mês.
Com isso, o serviço vai voltar a ser ofertado pelos bancos a aposentados e pensionistas.
O Conselho Nacional de Previdência Social decidiu aumentar o limite da taxa de juros do empréstimo consignado para beneficiários do INSS de 1,7% para 1,97%. A proposta foi apresentada pelo governo após a suspensão da oferta de crédito consignado para aposentados e pensionistas por parte de bancos públicos e privados. O ministro da Previdência Social, Carlos Luppi, comentou a decisão.
Se a gente imaginar que até dia 13 a taxa cobrada era 2,14, foi um avanço para o aposentado e pensionista. Mas as condições que o Banco Central deu de não mexer na taxa de juros, os bancos saindo do mercado, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não tendo como bancar esses outros aposentados. Tirar tudo do mercado seria prejudicar mais os aposentados e pensionistas.
O ministro também anunciou o teto de 2,89% ao mês para os juros do cartão de crédito consignado. Segundo a Previdência Social, aproximadamente 8 milhões de aposentados e pensionistas têm empréstimo com desconto em folha de pagamento, sendo que 1 milhão e 800 mil estão com quase metade do benefício comprometido com o empréstimo. Na reunião, ficou decidida também a criação de um grupo de trabalho para discutir as regras do consignado no país. No último dia 13 de março, o Conselho Nacional de Previdência Social havia limitado os juros do consignado a 1,7% ao mês. Desde 2022, o teto mensal estava em 2,14%. Com a decisão, 17 instituições financeiras anunciaram a suspensão da oferta de crédito consignado. Por outro lado, 10 instituições continuaram oferecendo o serviço. Nesse período, de acordo com o Instituto Nacional de Seguro Social, foram realizadas entre 3 e 4 mil operações por dia, somando cerca de 30 milhões de reais em empréstimos com desconto em folha, uma queda de 95% em relação à movimentação que havia antes. Reportagem Luana Karen.
O Brasil tem mais de 5.500 municípios.
Menores ou maiores, todos com demandas e prioridades.
Saúde, educação, economia e assistência social vão ser alguns dos assuntos debatidos durante a Marcha dos Prefeitos, que começou hoje em Brasília.
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura do encontro.
Cerca de 4.200 representantes de prefeituras de todo o país participaram da abertura da Marcha a Brasília em defesa dos municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziunski, apresentou as principais demandas das cidades brasileiras e falou da necessidade de repasses da União em áreas estratégicas como educação e saúde.
Por exemplo, demanda reprimida no Sul. Sabe quanto tem de demanda reprimida na parte ambulatorial no Brasil? 1 bilhão de ações. Em nível hospitalar, 4.600.000 situações que tem que ser atendida lá. Há dinheiro para esse enfrentamento, ele foi aguçado com a pandemia, já vinha um pouco. Vacina, que nós temos que fazer. Baixou de 93% para 58% a cobertura. Creches, sabe quantas crianças tem de 0 a 3 anos no Brasil? 11.5 milhões. Quantas estão em creche? Em torno de 4 milhões.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou aos prefeitos e destacou alguns avanços em quase 90 dias de governo. Lembrou, por exemplo, o reajuste no valor da merenda escolar, que estava congelado há 5 anos e foi aumentado em quase 40%. Alckmin comentou ainda o esforço para zerar as filas de cirurgias e exames eletivos com a liberação de R$ 600 milhões para os municípios e pediu aos prefeitos que avancem na vacinação. Sobre as cerca de 14 mil obras paradas pelo Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo federal já está definindo quais são as mais urgentes para a retomada. A previsão é de que sejam investidos R$ 23 bilhões em infraestrutura em 2023. Para Alckmin, o caminho para resolver os problemas nos municípios brasileiros é a parceria.
E o diálogo é total. Nós vamos trabalhar juntos com vocês, porque quanto mais nós fortalecermos governo local, mais próximo da população, ganha a sociedade.
A marcha dos prefeitos será realizada até a próxima quinta-feira, dia 30, em Brasília. Reportagem Cleide Lopes.
E a reforma tributária foi um dos assuntos já discutidos no primeiro dia de marcha dos prefeitos.
Os ministros da área econômica explicaram aos gestores a necessidade de simplificar o sistema, garantindo mais desenvolvimento para os municípios.
No Congresso Nacional tramitam 3 principais propostas de reforma tributária. Em todas elas, o consenso de unificar impostos e criar um imposto sobre valor agregado. Modelo simplificado que já é adotado em países desenvolvidos. Para a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, seja qual for a proposta, é preciso aprovar as mudanças.
O Brasil não vai crescer se nós não aprovarmos a reforma. Ela alivia a carga tributária da indústria, que é quem mais gera emprego com qualidade. Ela vai fazer com que a indústria seja competitiva. E aí ela vai para o seu município gerar emprego e renda. E ao gerar emprego, esse trabalhador vai gastar no seu comércio, vai aquecer a economia.
A reforma tributária foi destaque na tarde dessa terça-feira durante a tradicional marcha dos prefeitos em Brasília. Para a área econômica do governo, a reforma é urgente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos representantes dos municípios que acreditam em um novo modelo de crescimento.
O Brasil está 10 anos sem crescer. Nós precisamos voltar a crescer. Chegamos a figurar na 6ª posição dentre as maiores economias do mundo. Hoje nós estamos na 12ª e a gente tem que tomar medidas efetivas para recuperar esse tempo perdido. Eu não tenho a menor dúvida de que a reforma tributária é um dos caminhos necessários para isso.
Haddad destacou ainda que o cidadão é quem mais ganha com o novo modelo tributário.
Existe uma figura, um personagem, que é o cidadão que paga imposto. Só que ele paga no Piauí e quem recebe o recurso é o prefeito de São Paulo ou o governador de Minas. Nós estamos ouvindo dos 27 governadores que essa reforma tributária é justa, porque coloca o cidadão acima de tudo.
Os ministros também confirmaram que deve ser apresentada ainda essa semana uma nova proposta de arcabouço fiscal para o país em substituição ao atual teto de gastos. Reportagem Pablo Mundim.
As mulheres são maioria na população brasileira, mais de 51%.
Mas elas ocupam apenas 12% das prefeituras do país.
Durante a marcha dos prefeitos, as chefes dos municípios se reuniram com ministras para debater políticas públicas, como de combate à pobreza e enfrentamento à violência de gênero.
Das 11 ministras do governo, 8 participaram da reunião com as prefeitas. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, lembrou que é importante que as esferas federal, estadual e municipal trabalhem juntas para evitar desastres ambientais como causado pelas fortes chuvas no Acre na semana passada.
Então é fundamental a gente poder trabalhar conjuntamente, tanto na intervenção emergencial, que aí entra o Ministério do Desenvolvimento Regional, Defesa Civil, Ministério dos Transportes, Ministério da Ação Social, mas também nos planos estruturantes, que é aí onde o Ministério do Meio Ambiente pode, trabalhando com os prefeitos, tratar das ações de prevenção.
Esther Dueck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, disse que atua para que haja mais mulheres trabalhando no governo.
Uma coisa mais específica que a gente fez em parceria com o Ministério das Mulheres foi uma regulamentação da legislação de compras para reservas de vagas para mulheres vítimas de violência nas contratações públicas, né? 8% tem que ser preenchidas por mulheres vítimas de violência, com preferencialmente mulheres negras, que mais sofrem a violência.
Já a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, pediu aos municípios que reconheçam e incluam os povos originários nas políticas públicas.
Sobretudo com as prefeituras dos municípios que têm a presença indígena. É muito importante que as prefeituras também possam compreender os povos indígenas como munícipes e juntos se fortalecer mutuamente.
A formação das mulheres também esteve em pauta. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, lembrou que o governo lançou agora em março um edital de fomento destinado especificamente a pesquisadoras.
Nós lançamos esse edital de 100 milhões de reais para que as meninas e mulheres pudessem ser atraídas para uma área que é muito masculina, que é da ciência, da computação e da engenharia. Então, com isso, a gente também vai estimular a participação na carreira de uma área que precisa de pessoas, independente de ser homem ou mulher, é uma área deficitária de recursos humanos e assim a gente estimula a participação feminina para que ela permaneça na carreira até o fim.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, lembrou que no Dia da Mulher, celebrado em 8 de março, o governo federal apresentou 40 medidas para proteção do direito das mulheres, entre elas, propostas para equidade de salário, combate à violência de gênero, licença maternidade no Bolsa Atleta e distribuição gratuita de absorventes. Reportagem Raíssa Lopes.
A partir de agora, o Cidadão conta com o Observatório de Pessoal, um portal de pesquisa sobre os dados de funcionários do governo federal.
O portal reúne em um só lugar todas as publicações, painéis, bases de dados e informações de gestão de pessoas da administração pública federal.
No local será possível encontrar, por exemplo, o perfil das lideranças no governo.
O lançamento foi feito pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
A ministra Esther Dueck destacou que o portal traz mais transparência para os dados do serviço público.
Não tinha sentido a gente ter uma fonte de dados excelente como essa e não torná-la mais uma espécie de transparência ativa. E a ideia do Observatório de Pessoal é exatamente isso, fornecer informações gerenciais sobre dados pessoal, também tem dados abertos, também tem plataformas. A gente está estudando formas de tornar dados, os microdados desidentificados para permitir mais estudos em cima da nossa base. E vamos ao longo desse ano, né, até a metade do ano, a gente tem um comando presidencial, inclusive, para fazer um recadastramento, para a gente melhorar a qualidade dos nossos dados administrativos e, com isso, ter capacidade de fazer políticas públicas em cima desses dados.
Você pode acessar o portal Observatório Pessoal na internet em gov.br/servidor.
No momento de fazer a declaração do imposto de renda, o contribuinte pode realizar uma doação de parte do imposto devido para fundos de apoio a crianças ou idosos.
Como? A gente explica daqui a pouco.
Rio Branco, no Acre, castigada por fortes chuvas nos últimos dias, vai receber quase R$1.500.000 para ações de defesa civil.
Os recursos repassados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vão ser usados para compra de cestas básicas, colchões, refeições quentes, lanches, água mineral, combustível e kits de limpeza para residências, higiene pessoal e dormitório.
A ação vai atender mais de 32 mil pessoas.
No último domingo, uma comitiva coletiva do governo federal, integrada pelos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, esteve no estado do Acre para ver de perto a situação dos municípios atingidos por chuvas intensas e se colocar à disposição para apoiar as ações de resposta e de atendimento à população afetada.
O nível do rio Acre subiu mais de 7 metros, deixando centenas de famílias desabrigadas ou desalojadas.
Ampliar a conectividade da população e assim garantir acesso à educação, cidadania e serviços públicos.
Na semana em que se comemora o Dia da Inclusão Digital, o Ministério das Comunicações realizou um evento para discutir desafios sobre o tema.
Durante o evento que marcou o Dia Nacional de Inclusão Digital, foram debatidos os desafios do setor, como ampliar o acesso e a conectividade no país. Segundo o Ministério das Comunicações, 10% dos lares brasileiros ainda não possuem conexão à internet. Para o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Carlos Baigorre, é importante garantir essa inclusão para que todos possam ter acesso à informação, educação, cidadania e até mesmo serviços públicos.
Esse novo desafio de como garantir que principalmente as parcelas mais vulneráveis da nossa sociedade possam ter acesso à internet de uma forma plena e de uma forma segura. Então a gente está falando de pessoas idosas, de crianças, de adolescentes, de pessoas com deficiência e também de pessoas que têm algum desafio, alguma limitação em termos de alfabetização. Afinal de contas, todas elas precisam ter acesso à internet para exercer a sua cidadania, para poder ter acesso à informação, à educação e todos os serviços públicos que cada vez estão mais presentes na rede.
Entre os programas do Ministério das Comunicações para promover a inclusão digital está o Wi-Fi Brasil, que oferece conexão gratuita em escolas, bibliotecas, unidades de saúde e instituições públicas. O serviço também disponibiliza acesso livre à internet em comunidades afastadas, nas áreas rurais e nas periferias das cidades. Ao todo, são 22.543 pontos de acesso à internet em 3.316 municípios. Reportagem Luana Karen.
O Brasil chegou hoje à marca de 700 mil mortes causadas pela Covid-19.
O dado divulgado pelo Ministério da Saúde foi alcançado após mais de 3 anos da primeira morte confirmada pela doença no país, em março de 2020.
Aumentar as coberturas vacinais contra a Covid-19 é prioridade do Ministério, que lançou o Movimento Nacional pela Vacinação no mês passado.
Até agora, mais de 6 milhões de doses de reforço da vacina bivalente já foram aplicadas nos grupos prioritários.
Fazem parte do grupo idosos de mais de 60 anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde e pessoas com deficiência permanente.
O Ministério da Saúde orienta que os grupos prioritários procurem uma unidade de saúde.
E quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose em atraso, pode procurar uma unidade de saúde para se vacinar, mesmo que não esteja no grupo prioritário.
Segundo o Ministério, mais de 510 milhões e 400 mil doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas nos brasileiros até o momento.
Você sabia que seu imposto de renda pode ajudar projetos que atendem a crianças, adolescentes e idosos?
E que é possível escolher para qual município ou estado vai um percentual do imposto que você paga?
Para explicar os detalhes e incentivar a destinação de recursos pelos contribuintes, a Receita Federal realiza uma campanha nacional.
O objetivo da campanha Eu Sou Cidadão Solidário da Receita Federal é divulgar e incentivar a destinação do imposto de renda devido para projetos sociais ou culturais. Cidadãos e empresas podem contribuir indicando onde querem que seja aplicado um percentual do imposto que tem a pagar. É o que explica Marcos Gregório Borges, da Receita Federal de São Paulo e membro da equipe nacional de cidadania fiscal.
quando o contribuinte faz a destinação, o contribuinte está ele fazendo a vinculação. Uma parte do imposto devido, ou seja, que ele já teria que pagar porque se enquadrou, ele está vinculando a um certo gasto.
A destinação pode ser feita pelo contribuinte na hora da declaração. Nesse caso, é possível destinar até 3% do imposto total para os fundos de proteção à criança e ao adolescente e outros 3% para os fundos de atenção à pessoa idosa. As opções já aparecem na hora da declaração, mas para isso é preciso usar o modelo completo, não simplificado. Também é possível fazer as doações ao longo do ano, diretamente aos fundos especiais e projetos previamente aprovados pelos órgãos competentes. E aí, é só informar na declaração do ano seguinte as transferências realizadas, para ter o valor abatido do imposto a pagar. A ideia da campanha é aumentar a destinação desses valores aos fundos, como detalha Sérgio Mascarenhas Santos, da Receita Federal de Minas Gerais, que também faz parte da equipe nacional de cidadania fiscal.
9,65 bilhões é um potencial para destinação da pessoa física. Desse potencial, o que foi destinado? 278 milhões. Então, nós temos aí em torno de 2,89% do total.
Já no caso de pessoas jurídicas, os valores poderão ser deduzidos do imposto devido na contabilidade e escrituração da empresa. Lembrando que o prazo para a declaração do imposto de renda está aberto e encerra no dia 31 de maio. Reportagem Graziela Mendonça.
Professores são responsáveis pela melhoria da educação básica do país.
Para apoiar a formação deles, o governo anunciou um aumento nas bolsas destinadas a docentes e a criação de um grupo de trabalho na área.
De olho na qualidade da educação básica, o governo anunciou nesta terça-feira medidas de incentivo para a formação de professores. De acordo com os indicadores de qualidade da educação superior, cerca de 400 mil professores não possuem graduação ou formação na área em que lecionam. Um dos objetivos do Ministério da Educação é aumentar a disponibilidade de vagas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, como destacou o ministro da pasta, Camilo Santana.
Nós queremos melhorar significativamente a qualidade da educação básica desse país, nós precisamos fortemente olhar para a qualidade da formação inicial dos nossos professores. Nós estamos agora ampliando as bolsas do PIBID já esse ano. Saímos de cerca de 57 mil para 90 mil bolsas.
O ministro também anunciou a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de pensar em melhorias para os cursos de licenciatura. Em 2021, foram avaliados 17 cursos de formação de professores. Numa escala de 0 a 100, o desempenho dos estudantes ficou abaixo de 50. Manuel Palácios, presidente do INEP, afirmou que o desempenho nessas áreas vai ser acompanhado de perto pelo governo.
O que se pretende fazer é conceder um tratamento especial à avaliação dos cursos de licenciatura no contexto da, não só do ENADE, mas do conjunto de procedimentos que o INEP coloca em operação. É nossa intenção trazer para o debate, para a avaliação, a relação que se estabelece entre as instituições de ensino superior e as secretarias de Estado e municipais de educação para fins de formação dos professores.
O levantamento aponta ainda a alta desistência em cursos de exatas, como matemática, física e química, com apenas 15% de conclusão nas universidades federais. Os indicadores de qualidade da educação superior levam em conta os resultados do ENADE, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, usado para avaliação dos cursos de ensino superior brasileiros, além de outros dados oficiais. Reportagem Pedro Ivo de Oliveira.
Para evitar casos de assédio sexual, o governo lançou a campanha O Turismo Respeita as Mulheres.
A campanha surgiu após o caso, neste mês, de dois norte-americanos acusados de explorar sexualmente mulheres brasileiras.
Eles ofereciam cursos sobre como conquistar mulheres e foram denunciados após uma festa oferecida em São Paulo.
O objetivo da campanha é esclarecer que atos como esses são criminosos e devem ser denunciados.
É o que explica a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.
Estamos lançando o movimento O Turismo Respeita as Mulheres, para levar esclarecimento e informação para toda a sociedade. Antes de mais nada, me solidarizo com todas as mulheres que, em algum momento, sofreram assédio ou importunação sexual. Quero esclarecer que exploração sexual não é turismo, é crime. Precisamos nos posicionar e denunciar situações como essa às autoridades competentes.
As denúncias podem ser feitas por meio do Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher.
A Central 180 funciona 24 horas por dia. A ligação é de graça.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que Estado do Rio de Janeiro deve indenizar família de criança vítima de bala perdida.
Vice-presidente do STJ nega seguimento ao STF de recurso contra a libertação de Monique Medeiros.
TST condena restaurante por submeter trabalhadores estrangeiros a condições degradantes.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Segunda turma do STF decide que Estado do Rio de Janeiro é responsável pela morte de criança vítima de bala perdida.
A mãe do menino vai receber R$100 mil de indenização e a irmã e a tia vão receber R$50 mil cada. Os valores deverão ser corrigidos. Neto Costa.
No julgamento desta terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, responsabilizar o Estado do Rio de Janeiro pela morte de um menino de 3 anos de idade, que morreu após ser baleado na cabeça enquanto dormia em casa, durante um tiroteio entre policiais e criminosos. O caso ocorreu em 2014. Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes no sentido de responsabilizar o Estado do Rio de Janeiro pela morte, com consequente pagamento de indenização aos familiares da criança. Ao proclamar o resultado, o presidente da segunda turma, ministro André Mendonça, pediu desculpas à família da vítima em nome do Estado brasileiro.
O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta terça-feira a audiência pública convocada pelos ministros Luiz Fux e Dias Toffoli para debater as regras do Marco Civil da Internet.
A matéria é objeto de 2 recursos extraordinários que discutem a responsabilidade de provedores de aplicativos ou de ferramentas de internet pelo conteúdo gerado pelos usuários.
A audiência também discute a possibilidade de remoção de conteúdos que possam ofender direitos de personalidade, incitar o ódio ou difundir notícias fraudulentas, a partir de notificação extrajudicial.
A audiência segue até amanhã desta quarta-feira.
Vice-presidente do STJ não admite recurso extraordinário contra a decisão que permitiu Monique Medeiros aguardar o julgamento em liberdade.
Ela é acusada de matar o filho Henri Borel. Fátima Uchoa.
Logo após a morte de Henri Borel, em março de 2021, Monique Medeiros e o ex-namorado, o médico e ex-vereador, conhecido como Doutor Jairinho, tiveram a prisão preventiva decretada, mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A quinta turma do STJ concedeu habeas corpus para revogar a prisão de Monique, diante da falta de razões concretas para mantê-la. Por isso, o Ministério Público Federal interpôs recurso para submeter o caso ao Supremo Tribunal Federal, mas o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, verificou que o tema não é essencialmente constitucional.
Restaurante é condenado por submeter trabalhadores estrangeiros a condições degradantes.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
O restaurante Simbar, em Santo André, São Paulo, foi condenado a pagar indenização por dano moral coletivo de R$50 mil por ter mantido brasileiros e estrangeiros em condições degradantes de trabalho. As irregularidades foram constatadas pelo Ministério Público do Trabalho, que ajuizou ação civil pública. pública. Em primeiro e segundo grau, o pedido de indenização havia sido negado, mas no TST o entendimento foi o de que as irregularidades existiram e sujeitaram trabalhadores à situação gravíssima de desrespeito à dignidade. O valor da indenização será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.
O município de Carnaubal tem até agosto de 2024 para implantar um aterro sanitário.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Ceará, Marcelo de la Libera.
A ação foi iniciada pelo Ministério Público no estado do Ceará, que pediu a interdição da área de descarte de lixo, alegando estar sendo feito de forma incorreta e sem observância de normas. O lixão chegou a ser interditado em primeira instância, mas o município recorreu, alegando não ter recursos para dar continuidade ao Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O relator do recurso levou em conta a lei federal, que deu novo prazo para municípios com menos de 50 mil habitantes no censo de 2010.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova projeto que garante atendimento telefônico especializado a pessoas com deficiência. Proposta que tipifica crime de terrorismo segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Representantes da indústria entregam ao Congresso Nacional documento com pautas legislativas prioritárias do setor. Boa noite. As centrais telefônicas de serviços de utilidade pública terão que oferecer atendimento especializado a pessoas com deficiência. É o que determina o projeto aprovado pelo Plenário do Senado. Repórter Maurício De Santi.
A proposta estabelece que as centrais telefônicas das polícias, bombeiros, SAMU, Conselho Tutelar, Disque Denúncia, assim como os canais de empresas de fornecimento de água, energia, internet, entre outras, deverão oferecer, mediante quaisquer tecnologias, terminais de acesso, aplicações de internet ou plataformas digitais, atendimento prioritário e especializado para pessoas com deficiência. O projeto estabelece ainda a necessidade de uma regulamentação a ser feita posteriormente pela Anatel. A relatora, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, destacou a importância dessa adequação.
Incremento no uso dos serviços de comunicações móveis e na utilização de smartphones tenha sido acompanhado também pelas pessoas com deficiência, que passaram a ter a seu alcance equipamentos com mais recursos tecnológicos. Importante, então, que os serviços públicos de emergência sejam equipados com terminais que permitam um adequado atendimento a essa parcela da população.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, sugeriu uma alteração na proposta original para deixar claro que as adequações deverão garantir o atendimento às pessoas com qualquer tipo de deficiência. Por conta dessa mudança, o projeto volta ao exame da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Econômicos debateu nesta terça-feira a situação das Lojas Americanas, que entrou em processo de recuperação judicial após ter descoberto um erro contábil no balanço da empresa de cerca de 20 bilhões de reais. As informações da audiência pública com o repórter Bruno Lourenço.
Sérgio Rial, que assumiu a presidência das Lojas Americanas em janeiro deste ano, afirmou que teve dificuldades para obter as informações de que precisava e, assim que viu o tamanho do rombo, fez o comunicado ao mercado, às autoridades competentes e renunciou com pouco mais de uma semana no cargo. Isaac Ferreira, da Federação Brasileira de Bancos, disse que em outubro não havia sinal de problemas nas Lojas Americanas. O novo presidente, Leonardo Pereira, afirmou que está preocupado no momento em remodelar a companhia para que ela consiga quitar suas dívidas, regularizar a situação com fornecedores e salvar cerca de 40 mil empregos. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, anunciou a apresentação de um projeto de lei para que, no caso de um balanço irregular, as empresas de auditoria independentes também sejam responsabilizadas.
E auditar uma empresa, deixar chegar na situação, só tomasse conhecimento depois de um rombo de 48 bilhões de reais, essa empresa não merece, sinceramente, confiança de quem deseja ter uma auditoria independente correta no âmbito das suas empresas.
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários, João Pedro Nascimento, admitiu que houve falhas no sistema, mas que, por enquanto, não é possível apontar os culpados ou medidas para evitar a repetição desse caso. O ex-presidente Miguel Gutierrez e outros ex-executivos das lojas americanas, além da empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers, recusaram o convite para a audiência pública.
Em audiência pública nesta terça-feira, a ministra do Esporte disse que o governo quer identificar lacunas na área esportiva a serem preenchidas no aspecto da formação, da excelência e do esporte para toda a vida. Ana Moser ainda anunciou a criação de um grupo de trabalho para debater a situação dos esportes no país. Reportagem de Rodrigo Rezende.
Em audiência na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a ministra do Esporte, Ana Moser, detalhou as expectativas e planos para os próximos anos. Ela destacou que algumas iniciativas saíram do papel nos primeiros 100 dias do governo Lula.
A gente está entregando 35 obras, são 28,6 milhões, obras que estavam próximas aí de finalização. Então, um segundo edital de apoio ao skate nas 5 regiões, uma demanda também muito grande. Também com 50% das vagas para mulheres, é um edital de 3 milhões.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, questionou a ministra sobre a regulamentação dos esportes eletrônicos.
Os esportes tornam-se mais populares a cada dia, movimentam vultosas quantias em dinheiro e arrebatam multidões em suas competições.
Ana Moser anunciou a criação de um grupo de trabalho para tratar do tema e de um outro para debater o combate ao racismo no esporte. A ministra diz que vai participar das discussões sobre a futura medida provisória das apostas esportivas.
Já a Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto que tipifica ato terrorista. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
De autoria do senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte, estado que está sob ataque de organizações criminosas, o projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública equipara a ato terrorista as ações praticadas por grupos criminosos organizados e altera as penas para estes crimes. Segundo o texto, é considerado terrorismo atos como a limitação da livre circulação de pessoas, bens e serviços e a manutenção de monopólio territorial, controle social ou poder paralelo, tanto em zona urbana como rural, com uso de violência ou ameaça, entre outras ações. Ao ler o relatório do senador Alessandro Vieira, do PSDB sergipano, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho, disse que a proposta visa enfrentar o crime organizado, especialmente o vinculado ao narcotráfico, para proteger a população.
Compete ao Estado combater essas organizações, independente do governo de turno. Hoje elas estão estruturadas, então nós não estamos enfrentando amadores. E se nós não nos juntarmos, independente das nossas preferências, das nossas visões de mundo, quem é que está sofrendo? É a população que nós somos responsáveis.
O projeto agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
E nesta terça-feira foi instalado o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, foi eleito presidente. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi escolhido para a vice-presidência do colegiado. O Congresso Nacional recebeu nesta terça-feira a agenda com as pautas legislativas consideradas prioridade para a indústria. Entre elas, a reforma tributária, a modernização do setor elétrico e a regulamentação do mercado de carbono. Repórter Marcela Cunha.
139 propostas estão em discussão no Legislativo. Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, 12 são consideradas essenciais para acelerar o crescimento econômico e melhorar o ambiente de negócios no país. A primeira delas é a reforma tributária. Na lista também estão o aprimoramento da lei do licenciamento ambiental, a regulamentação do mercado de crédito de carbono e a modernização do setor elétrico. O líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, do Espírito Santo, garantiu o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e com a reforma tributária.
Nós, parlamentares, temos a obrigação de aprovar essa reforma tributária, que vai ser o sustentáculo para efetivar todas as políticas sociais do presidente Lula.
Já o vice-líder da oposição, Eduardo Gomes, do PL do Tocantins,
reforçou que a agenda legislativa está acima de disputas políticas.
Quando o Congresso briga, quem leva o burro é a sociedade. A gente precisa se entender e colocar o Congresso para funcionar.
Esta é a 28ª edição da Agenda Legislativa da Indústria. No ano passado, 8 projetos de lei selecionados pelo setor foram aprovados pelo Congresso.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, saudou os prefeitos e demais autoridades municipais que participam da 24ª Marcha em Defesa dos Municípios. Segundo ele, até o dia 30 de março, vários temas de interesse desses entes da federação serão discutidos em Brasília, como obras paralisadas, reforma tributária, marco legal do saneamento, cadastro integrado de projetos, educação e saúde. Paim reconheceu que as dificuldades enfrentadas pelos prefeitos é enorme e a marcha representa uma oportunidade de eles levarem ao conhecimento de órgãos do governo federal a realidade dos municípios.
Creio que a rediscussão do Pacto Federativo sempre é bem-vinda, eles estão levantando. É nos municípios, na cidade, que tudo acontece no dia a dia. O emprego, a falta dele, a fome, a miséria, o desespero, a violência, problema de saúde. Precisamos cada vez mais mandar recursos para os municípios, descentralizando assim o orçamento.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Marcha dos prefeitos chega a Brasília para discutir reforma tributária.
Deputados lamentam assassinato de professora em escola pública de São Paulo.
Plenário prorroga contratos de trabalho em hospitais do Rio de Janeiro.
Boa noite. Na sessão desta segunda-feira, a Câmara aprovou 2 medidas provisórias. Uma prorroga 4 mil contratos de trabalho em hospitais do Rio de Janeiro e a outra dá à Caixa Econômica a gestão do seguro DPVAT. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou 2 medidas provisórias editadas no ano passado, ainda no governo Bolsonaro. Uma delas prorroga contratos temporários de mais de 4 mil funcionários de hospitais federais do Rio de Janeiro. A outra autoriza a Caixa Econômica Federal a administrar até o fim do ano o seguro DPVAT. A MP, que trata dos contratos de pessoal dos hospitais do Rio de Janeiro, autoriza o Ministério da Saúde a prorrogar os contratos temporários até 1º de dezembro de 2024. No total, são 4.117 funcionários autorizados a prestar serviços por uma portaria interministerial de 2020. O prazo de validade dos contratos terminaria no final do ano passado, daí a urgência da medida provisória, como justificou o governo na época. A prorrogação dos contratos vai beneficiar 9 hospitais federais, entre eles o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, e o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA. A MP teve como relator o deputado Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, ex-secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. Segundo ele, a medida evita estado de calamidade nessas unidades.
Ela é extremamente relevante, porque, sem dúvida nenhuma, é ela quem estabiliza o atendimento nas principais unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro, no INCA, no INTO, nas principais unidades do estado, nas unidades federais do estado do Rio. Também, ela é uma medida de extrema urgência, visto a possibilidade de calamidade pública dentro desses hospitais, com a falta desses profissionais.
A MP foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, mas a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, médica que atuou no Hospital de Bom Sucesso, cobrou uma solução definitiva para a contratação de pessoal.
É necessário aprovar a medida provisória e é necessário que o próprio Ministério da Saúde, que tem um olhar muito voltado para a solução definitiva, possa inclusive fazê-lo, para que a gente não dependa de soluções temporárias como essa e que a gente possa reestruturar as carreiras de forma definitiva. Por isso, nós aprovaremos essa medida provisória, para que os serviços não fechem, para que eles funcionem, mas aguardando com muita ansiedade e expectativa a solução definitiva.
A outra medida provisória aprovada dá à Caixa Econômica Federal a gestão do seguro DPVAT até o fim do ano, que inclui até mesmo a análise e o pagamento das indenizações por acidentes de trânsito. No ano passado, a Caixa substituiu a seguradora líder na função, por meio de um contrato com a Superintendência dos Seguros Privados, a SUSEP, órgão do governo que fiscaliza os mercados de seguro. A MP, que teve como relatora a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, prevê que a Caixa será remunerada pelo serviço, e permite que as indenizações sejam pagas por meio de uma conta de poupança digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, critica a postura do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos em viagem oficial à China.
Segundo Zé Trovão, em vez de promover o agronegócio brasileiro e firmar novas parcerias, aumentando as exportações, Jorge Viana teria manchado a imagem do setor ao dizer aos chineses que o agronegócio causa problemas ambientais no Brasil.
Geovânia de Sá, do PSDB, pede que o Ministério da Agricultura retire a maçã da pauta de negociações do governo brasileiro com a China. A deputada afirma que um eventual acordo de importação poderia inviabilizar a produção de maçãs em Santa Catarina, maior estado produtor da fruta no Brasil.
Geovânia de Sá também celebra a assinatura de um pacto de amizade entre a cidade catarinense de Pedras Grandes e a comuna de Belluno, na Itália. Ela acredita que o acordo vai beneficiar toda a região sul catarinense nos setores de economia, cultura e turismo.
Política.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, critica o governo Lula, citando especialmente os ataques do presidente da República à política do Banco Central. Segundo a deputada, as atitudes de Lula geram insegurança no mercado financeiro e afugentam os investidores.
Bia Kicis ainda culpa o presidente Lula pela alta da inflação, cuja expectativa para este ano supera o teto definido pelo Conselho Monetário Nacional. A deputada também acredita que as políticas do atual governo têm gerado cada vez mais desempregados no país.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, também critica a falta de ações concretas por parte do governo federal. Na avaliação do deputado, a base aliada do governo se concentra em criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro em vez de propor soluções para os problemas do Brasil.
José Medeiros também menciona supostas relações entre integrantes do PT e organizações criminosas. O deputado cita como exemplo relatos de que líderes de facções declararam apoio ao presidente Lula na campanha eleitoral de 2022.
Já Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, faz uma avaliação positiva do governo Lula e destaca algumas de suas realizações, como a liberação de plantas frigoríficas para a venda de carne para outros países, entre eles a China.
Marcon também celebra o retorno do Bolsa Família, que, segundo ele, vai tirar 3 milhões de pessoas da pobreza. O parlamentar destaca que a implementação do programa vai melhorar a qualidade de vida da população e ainda contribuir para o crescimento da economia nacional.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a indicação de Dilma Rousseff para a presidência do Banco do BRICS. Para o deputado, os juros altos e a elevada taxa de desemprego registrados durante a gestão Dilma mostram que ela não tem competência para exercer o cargo.
Maurício Marcon acrescenta que logo após o impeachment de Dilma Rousseff, o Brasil registrou o pior índice do Produto Interno Bruto num período de 127 anos.
Por outro lado, Rogério Correia, do PT Mineiro, avalia que a nomeação de Dilma Rousseff para a presidência do Banco do BRICS representa um importante passo para o reconhecimento do protagonismo do Brasil no cenário internacional, que, segundo ele, foi perdido durante o governo Bolsonaro.
Rogério Correia ainda cobra explicações dos parlamentares Deltan Dallagnol e Sérgio Moro sobre a denúncia de que teriam oferecido propina para obter benefícios no processo da Lava Jato. O deputado entende que a força-tarefa não passou de uma farsa para promover um golpe de Estado no Brasil.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, também comenta a acusação de extorsão feita pelo ex-advogado da Odebrecht, Tacla Duran, durante a Operação Lava Jato. Segundo o parlamentar, uma pessoa próxima do ex-juiz Sérgio Moro teria tentado extorquilo em US$ 5 milhões durante as investigações.
Joseildo Ramos sugere que a acusação é apenas o indício de um escândalo maior e que a Operação Lava Jato será melhor entendida à medida que mais informações surgirem. Na visão do parlamentar, a força-tarefa derrubou uma das maiores lideranças mundiais e ergueu um dos piores presidentes da história do país.
Economia.
Berlong Solano, do PT do Piauí, lamenta as férias coletivas anunciadas pelas grandes montadoras de automóveis instaladas no Brasil. Ele ressalta que a medida é resultado da queda na demanda por automóveis causada pela elevada taxa de juros e pela escassez contínua de semicondutores.
Berlong Solano afirma que a atual taxa de 13,75% ao ano, determinada pelo Banco Central, está provocando uma crise econômica em escala nacional. Ele também aponta que a falta de investimentos em ciência e tecnologia tem contribuído para a atual situação.
Segurança Pública.
Deputados lamentaram o assassinato de uma professora em escola pública de São Paulo e pediram uma punição mais rigorosa para adolescentes, além de maior atenção à saúde mental escolar. O repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes.
O assassinato a facada de uma professora em uma escola pública de São Paulo por um aluno de 13 anos repercutiu no plenário da Câmara. O atentado, que deixou ainda outras três professoras e um aluno feridos, motivou o debate entre quem defende a punição mais rigorosa para adolescentes infratores e quem defende medidas preventivas, como maior atenção à saúde mental dos alunos. A proliferação de discursos de ódio na internet também foi apontada como uma das causas para a violência nas escolas. O plenário fez um minuto de silêncio em homenagem à professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, atacada quando dava aula na escola estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista. Ela morreu no hospital universitário da USP e o adolescente, aluno dela, foi detido e levado para a Fundação Casa, depois de ter sido desarmado e imobilizado por outras duas professoras. No plenário, deputados de vários partidos pediram mais rigor contra adolescentes que cometem crimes hediondos. O deputado delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, defendeu a redução da maioridade penal.
Está na hora de discutir a reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está na hora da gente discutir a redução da maioridade penal. Estamos cansados de ver pais de família, mães, chorando a morte de seus filhos. Ninguém aguenta mais. E esse discurso falacioso de que falar são vítimas da sociedade. Não são vítimas da sociedade. Vítima da sociedade é essa professora que morreu assassinada covardemente por um assassino.
O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, foi na mesma linha.
Acho que é dever dessa casa honrar a memória da professora falecida e também das duas professoras que contiveram e desarmaram o criminoso aluno que, infelizmente, vai ser punido apenas com medida socioeducativa. Para crime hediondo, não deveria haver a limitação de 18 anos de idade para o sujeito responder na cadeia.
Mas houve também quem defendesse a necessidade de ações preventivas nas escolas. Uma delas, a presença de psicólogos e assistentes sociais para identificar os riscos. Foi o que disse o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo.
Um jovem estimulado por práticas racistas e fascistas chegou a esse ponto. Nós precisamos urgentemente retomar uma cultura de paz nas escolas brasileiras. Nós aqui no ano passado derrubamos o veto à lei que dispõe que todas as redes de ensino tenham psicólogos e serviço social, assistentes sociais, para criar esse ambiente de convivência e de solidariedade.
A atenção à saúde mental dos alunos também foi defendida pela deputada Tabata Amaral, do PSB paulista, que pediu a aprovação de projeto que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. O projeto do Senado teve como motivação inicial a pandemia de Covid-19, mas para Tabata Amaral, a saúde mental é um dos fatores que explica o aumento da violência nas escolas, junto com a proliferação dos discursos de ódio.
Esse é um problema complexo, que passa pelo aumento de violência nas escolas públicas do nosso Brasil. Esse é um problema que também passa pelo aumento de grupos de ódio que vem pregando violências como essa na internet e nas redes sociais. Mas esse também é um problema que advém da falta de atenção a questões de saúde mental. Na rede estadual de São Paulo, apenas para trazer um exemplo, durante a pandemia, de cada 10 estudantes, 7 apresentaram sintomas de depressão, de ansiedade.
O projeto que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares já foi aprovado pelo Senado e na Câmara ainda precisa ser analisado por 4 comissões e pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, cita casos recentes de crimes cometidos por menores de idade para defender a redução da maioridade penal no Brasil.
Além disso, Gilvanda Federal sugere a presença de vigilantes armados nas escolas para aumentar a proteção de alunos e professores.
Silvia Guayampi, do PL do Amapá, alerta para o aumento da violência no país e defende a redução da maioridade penal para 16 anos, especialmente para crimes hediondos. A deputada avalia que a legislação atual garante a liberdade dos criminosos, enquanto as famílias das vítimas não conseguem ver a justiça sendo feita.
Silvia Guayampi também sugere a inclusão dos povos tradicionais no novo programa Minha Casa Minha Vida. A deputada argumenta que a medida visa garantir igualdade entre os cidadãos brasileiros, uma vez que esses grupos têm dificuldades em se desenvolver economicamente em suas próprias terras.
No entendimento de Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a morte da professora Elizabeth Tenreiro, esfaqueada por um aluno em São Paulo, revela o estado de violência em que se encontram as escolas do país.
Para evitar novas tragédias, Lídice da Mata defende a aprovação do projeto de lei que prevê a implementação de uma política de atenção psicossocial nas escolas para cuidar da saúde mental dos estudantes e prevenir outros crimes.
Homenagem.
Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, parabeniza a cidade de Salvador, primeira capital do Brasil, pelo aniversário de 474 anos, que será comemorado amanhã.
Rogéria Santos faz um reconhecimento do papel histórico e cultural da cidade, bem como um elogio ao progresso gerado por uma gestão competente. Ela destaca que ainda há desafios a serem superados, mas exalta que uma liderança comprometida com o bem-estar dos cidadãos impulsiona o desenvolvimento.
Desenvolvimento regional.
Gilson Daniel, do Podemos, solicita ao governo federal a implementação de uma administração capixaba no Parque Nacional do Caparaó. O deputado explica que 80% do território do parque é localizado no Espírito Santo e 20% em Minas Gerais. No entanto, a administração está instalada no lado mineiro.
Gilson Daniel argumenta que a ausência de uma gestão adequada tem deixado as condições do parque em estado precário, especialmente a região de Pedra Menina, que é uma atração turística bastante procurada.
Na edição 24 da Marcha à Brasília em defesa dos municípios, prefeitos de todo o país vão discutir a reforma tributária. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Essa semana são esperados em Brasília cerca de 10 mil participantes para a 24ª Marcha dos Prefeitos. Um dos temas de destaque da marcha é justamente a reforma tributária, que está em discussão na Câmara. O coordenador da Frente Parlamentar Municipalista, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, explica que o tema geral da marcha é o Pacto Federativo, que envolve as atribuições de cada ente federativo e as receitas necessárias para atendê-las. A preocupação geral é com possíveis perdas com o fim do ISS, o principal imposto municipal.
Nós precisamos saber as alterações propostas, o que, poderá estar diminuindo do que nós temos hoje e o que poderá ser acrescido com essa proposta também de se juntar alguns impostos, ou seja, unificar, desde que a gente tenha no horizonte uma perspectiva de não diminuição da arrecadação. Mas eu sei que isso é preocupante, até porque o cidadão brasileiro reclama, e com razão, da carga tributária que nós pagamos, mas também os entes federativos sabem da competência e a responsabilidade de cada um e principalmente da concentração dessa arrecadação no cofre da União.
Benes Leocádio também disse que as novas regras fiscais devem ser discutidas no sentido de melhorar a gestão na área de pessoal, por exemplo.
No meu estado, Rio Grande do Norte, nós deveríamos ter 14 mil policiais servindo à população na área de segurança, temos apenas 7 mil. E a alegação é sempre essa, de não poder contratar mais em função do limite prudencial. Mas eu sei que isso precisa ser revisto, porque a população fica a ver navios ou sempre pagando preço, como agora nós acabamos de passar, aliás, estamos passando por uma onda de ataques terroristas, como assim poderemos definir.
O coordenador da Frente Parlamentar Municipalista citou ainda a necessidade de reajuste da tabela de preços do Sistema Único de Saúde e dos repasses do chamado IGD do Bolsa Família. O IGD, ou Índice de Gestão Descentralizada, é um indicador que mede os resultados obtidos pela gestão municipal nas atividades relacionadas ao Bolsa Família e ao Cadastro Único. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Para Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, a Marcha dos Prefeitos é essencial para levar as principais demandas dos municípios brasileiros nas áreas de infraestrutura, educação e saúde.
Cobalcini ainda defende como pauta da Marcha dos Prefeitos a pavimentação das estradas rurais de Santa Catarina e a duplicação de rodovias federais. Ele argumenta que é preciso conceder as estradas à iniciativa privada, porque o governo estadual não dispõe de recursos para a realização das obras.
Ao registrar mais uma edição da Marcha dos Prefeitos, Charles Fernandes, do PSD da Bahia, ressalta que sempre apoiou a causa municipalista na busca por recursos e melhorias para as cidades, desde que foi prefeito de Guanambi.
Charles Fernandes reforça que o governo federal tem dado atenção às demandas municipais, com a liberação de recursos e anúncio de programas sociais. Ele também enfatiza a necessidade de uma atuação firme do Congresso na aprovação de projetos voltados ao municipalismo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.